Escreva agora para o programa Voz da Esperança e receba um estudo bíblico para você, sua família e amigos compartilhar a Palavra de Deus. Caixa Postal 374, CEP 17.010.970, Bauru, São Paulo. Caixa Postal 374, CEP 17.010.970, Bauru, São Paulo. Voz da Esperança, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
No ar, Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
Olá, hoje vamos estudar a profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Esta profecia mostra que após o longo período de tristeza, vivido pela minoria perseguida e massacrada pelos líderes da Igreja de Roma, seria muito feliz quem chegasse a 1.335 dias. Por que seria feliz quem chegasse a essa data? A alegria das pessoas seria porque após o período que o mundo experimentou com a supremacia da Igreja de Roma, aqueles que estivessem vivendo 1.335 dias ou anos após o estabelecimento do sistema falso de culto, veriam o inverso da moeda, ou seja, testemunhariam o restabelecimento do verdadeiro culto e o ensino claro da lei de Deus. Amigo ouvinte, gostaria de lembrar a você que acompanhou os últimos programas de um ponto muito importante. A grande luta de Satanás é para que o povo não adore nem obedeça a Deus. Foi assim desde o começo e até os nossos dias. Assim foi na época da Reforma. Não quero gastar mais tempo mencionando as tragédias da época da Idade Média. Quero contar um pouco da história da virada. Um dos personagens desse momento especial foi Martinho Lutero, que nasceu na Alemanha em 1443. O pai queria que ele fosse advogado, mas abandonou os estudos e entrou para um convento depois de ter ficado assustado durante uma tempestade onde quase foi atingido por um raio. Em 1507 foi consagrado padre e em 1515 foi nomeado vigário responsável por 11 mosteiros. Passou a enfrentar grandes lutas de consciência com relação à sua salvação pessoal e à venda de indulgências. A declaração de Paulo em Romanos 1:17 de que o justo viverá pela fé o incomodava constantemente. Em 31 de outubro de 1517, fixou a entrada da Igreja Castelo de Wittenberg as suas famosas 95 teses condenando as indulgências e a salvação pelas obras. Foi chamado a Roma e se recusou a retratar-se. Passou a ensinar, entre outras coisas, a Cristo como único mediador entre Deus e os homens, o que resultou numa verdadeira revolução doutrinária dentro da Igreja. O surgimento de Lutero não foi por acaso. O estudante de direito que deixa o curso e entra no mosteiro não foi uma mera casualidade. Deus estava providenciando homens sinceros para trazer à memória do povo verdades preciosas, verdades que por muitos séculos foram escondidas pelas autoridades religiosas. Lutero enfrentou tribunais e recusou-se a abandonar a fé que defendia. Impressionante! Um homem contra toda uma igreja, um homem disposto a devolver as verdades simples da palavra de Deus aos crentes. Em 1522, traduziu um Novo Testamento para a língua alemã. E diferente da maioria dos outros grandes reformadores, Lutero conseguiu sobreviver às perseguições impostas pela igreja dominante. Mas vamos voltar à profecia. Se nós somarmos 508 mais 1.335, chegaremos a uma data muito especial, 1.843. O que aconteceu aí? Nessa época, o poder da Igreja de Roma tinha diminuído. Entre 1789 e 1793, a França viveu um período de revolução, e a Igreja Romana recebeu um duro golpe. Napoleão Bonaparte ampliou fronteiras. Um dos generais de Napoleão, Berthier, apoderou-se de Roma e prendeu o Papa Pio XI. Deportado para a França, morreu pouco tempo depois. A partir daí, a Bíblia começou a ser difundida plenamente. Nasceram as grandes sociedades bíblicas com o objetivo de colocar a palavra de Deus nas mãos do povo por um preço acessível. O livro sagrado passou a ser traduzido nos diferentes idiomas e dialetos. Sim, amigo ouvinte, a alegria começou a voltar ao rosto do povo. As verdades da palavra de Deus passaram a ser descobertas novamente. Eram as mesmas verdades da Igreja cristã a que foi fundada por Cristo. Tudo estava sendo aprendido novamente, e essa alegria dos cristãos confirmava a profecia de Daniel 12, verso 12. Você já pensou quanta dificuldade, quanta perseguição e quantas vidas foram ceifadas por bravos reformadores que enfrentaram oposição e restauraram verdades esquecidas? Hoje você tem a Bíblia e pode usá-la livremente. Mas será que você tem aproveitado bem esse privilégio? Tem separado um tempo especial para estudar a Bíblia e comparar com o que você crê, com aquilo que sua igreja ensina? O meu desafio para você hoje é esse. Não apenas leia, mas estude a Bíblia Sagrada. Não se conforme apenas em ouvir ou aceitar o que os líderes religiosos ensinam. Confira você mesmo. Examine cada uma das crenças que você abraçou ou herdou de seus familiares. Não tenha medo de confrontá-las com a palavra de Deus. E se em algum momento você perceber que há alguma diferença, não titubeie. Escolha ficar ao lado da Bíblia, ao lado de Deus, do lado de Jesus.
A direção divina.
Finalizando, quero ainda deixar com você a promessa que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia. De quarta e domingo, às 20 horas. E aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua Carlos Marques, 1032, Jardim Bela Vista. Igreja Adventista do Sétimo Dia.
O Colégio Adventista de Bauru tem uma estrutura física e educacional de qualidade e a tradição do sistema adventista de ensino com mais de 111 anos de existência. Isso e muito mais faz com que você tenha certeza do comprometimento de uma instituição mundial de educação. Aqueles que passam por aqui sabem o que é uma vida de sucesso e realizações. Colégio Adventista de Bauru, Praça Itália, 39 Centro. Fone 3321-5100.
E quando olho para trás...
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível. E você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. De 25 a 29 de maio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Na Igreja Central de Bauru, Praça Itália 37 Centro. Igreja Adventista do Sétimo Dia.
O Colégio Adventista de Bauru tem uma estrutura física e educacional de qualidade e a tradição do sistema adventista de ensino com mais de 111 anos de existência. Isso e muito mais faz com que você tenha certeza do comprometimento de uma instituição mundial de educação. Aqueles que passam por aqui sabem o que é uma vida de sucesso e realizações. Colégio Adventista de Bauru, Praça Itália 39 Centro. Fone 3321-5100.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Olá, vamos continuar nossos estudos a respeito dos milagres de Jesus e da influência deles na nossa vida hoje? Esse é o livro maravilhoso que nós estudamos, a Bíblia. E hoje nós vamos passar por uma história intrigante, emocionante, e eu vou escolher um outro termo, impactante para a nossa vida. Ela começa quando Jesus, depois de ter ensinado durante um dia inteiro, cansado, já de noitinha, ainda cercado pela multidão, toma um tempo, entra num barco, e pede para os discípulos para passarem do outro lado do mar da Galiléia. O texto é Marcos, capítulo 4, e os versos são 35 e 36 inicialmente. E aqui diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. A história continua, dessa vez agora nós pulamos um trechinho, vamos aqui para o capítulo 5 e vamos para quando eles chegaram do outro lado, lá à margem. Chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias, correntes, ninguém podia detê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias ou correntes foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre as sepulturas e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus estava ali com os seus discípulos, a multidão o cercava, já era de noitinha, e Jesus decidiu passar para o outro lado. Passar para o outro lado significa atravessar o mar da Galileia e chegar nessa região que não era uma região de judeus. Eles criavam porcos, os judeus tinham repulso aos porcos, era uma região de 10 cidades, por isso ela era chamada de Decápolis. No caminho, enquanto Jesus foi para aquele lugar, aconteceu algo impressionante. O intuito de Jesus era, com certeza, levar a mensagem da salvação e do evangelho para pessoas que moravam em Decápolis, ou naquela região da cidade de Gadara. No caminho, enquanto eles estavam no barco, Jesus, cansado pelo dia, a lida do dia, se deitou e dormiu. Uma tempestade tremenda tomou conta. E os discípulos, você conhece a história, chacoalhando Jesus o máximo que podiam, dizendo: Senhor, Senhor, nós vamos morrer, acorda! Parece incrível a gente ver Jesus dormindo, e a gente até aceita pelo fato de ele ter sido um homem, um ser humano, como nós somos, e ter as necessidades que nós temos. Mas, e o que você diria de Deus? Deus dorme? Às vezes a gente tem essa impressão, não é mesmo? Nós podemos até mesmo encontrar em um Salmo 44 um clamor de Davi, do profeta, dizendo: Acorda, Senhor! Quantas vezes nós temos vontade de dizer para Deus e clamar a Ele: Parece que o Senhor está dormindo, não me ouve, não me escuta. Tudo que eu peço acontece ao contrário. Jesus dormia, não confiado no seu poder, porque Jesus nenhuma vez usou o poder dele para o seu próprio benefício. Jesus confiava num poder maior que o guiava, era o poder de Deus, e que está à sua e à minha disposição também. Depois desse primeiro atrapalho, eles chegam à cidade de Gadara. Logo quando chegam, encostam o barco, e de repente, correndo, vindo dos sepulcros, um louco, cabelos e barbas compridos, um homem que era a pura expressão da loucura. A Bíblia diz, um endemoniado. Vivia no meio dos sepulcros, se machucava com pedras, por isso devia ser todo inchado, cheio de hematomas. Ele devia ser um homem muito diferente, sangrando o tempo todo, porque se machucava com as correntes e as arrebentava. Quanto aos demônios, nós temos 2 perigos sérios, os quais nós podemos correr. O primeiro é dizermos que não existem demônios. O segundo é nós darmos tanto interesse a ele, interesse demais. Porém, o maior perigo de todos não é um endemoniado e o inimigo na sua frente. O maior perigo dele é quando ele se envolve no meio das coisas certas, no meio dos conceitos. É quando ele coloca a dúvida, é quando ele mistura a verdade com a mentira, o bom com o mal. Jesus desceu de barco, eles estavam amarrando o barco, quando aquele homem, vindo dos sepulcros, veio para atacá-lo. De repente, os discípulos saíram correndo. Ele era um homem com uma fisionomia muito estranha, muito diferente. Os discípulos correram e pensaram que Jesus talvez fosse atrás deles. E de repente se viram sozinhos, olharam e Jesus estava no mesmo lugar de quando chegaram. O homem endemoniado correndo do sepulcro, sangrando, todo infeccionado, inchado, se aproximou de Jesus como quem iria destruí-lo. Jesus estendeu a mão e disse: Espírito imundo, retira-te deste homem. O inimigo caiu aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ele falou: Rogo-lhe que não me mandes para fora. Você vê alguma semelhança entre esse homem endemoniado e Jairo? Jairo chegou, se lançou aos pés de Jesus e diz: rogo que vá comigo e cure minha filha. O homem endemoniado chega, se lança aos pés de Jesus e diz: eu rogo que não me mande para fora daqui. Nem todo aquele que se lança aos pés de Jesus vem com legitimidade. O próprio Jesus disse nas Escrituras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sim, os demônios conhecem Jesus e o reconhecem, e as pessoas endemoniadas também. Jesus tem uma conversa, os demônios pedem para serem colocados ou enviados para os porcos que estavam ali, 2.000 porcos. E de repente o que a gente encontra no relato bíblico é Jesus deixando com que os espíritos vão para os porcos. Ao entrarem nos porcos, os porcos se jogam morro abaixo, caem no mar e morrem afogados. Que história é essa? Primeiro Jesus se dispõe a ir pregar do outro lado do mar e uma tempestade tenta atrapalhar. Depois Jesus encontra um endemoniado, fala, repreende os espíritos imundos, repreende Satanás que está ali, aquela legião de demônios. Os demônios pedem para que eles possam ir aos porcos, Jesus permite. Será que Jesus não sabia o que iria acontecer? Ele sabia. E o que aconteceu foi que os moradores daquele lugar mandaram Jesus embora. A cena que nós vemos seguinte é a que está descrita aqui, Marcos, no capítulo 5, verso 18 em diante, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava a ele, o endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Jesus disse para ele: não, fique aqui onde você está. Quando a gente olha à primeira vista, dá a impressão que essa foi uma missão fracassada de Jesus. Talvez os discípulos pensassem assim. Às vezes nós olhamos para Jesus e pensamos que ele teve uma missão fracassada na nossa vida. Você não pensou isso? Há um tempo atrás, uma mulher chegou para mim e disse: pastor, eu acho que me batizei na igreja errada. Depois desses 3 meses em que eu me batizei na sua igreja, as coisas para mim só acontecem errado. Parece que tudo vai mal. Será que você já pensou alguma vez que Jesus tem tido uma missão fracassada na sua vida? Jesus nunca falha. Jesus nunca fracassa. Jesus nunca erra. Nós que muitas vezes não conseguimos ver as intenções de Jesus e como ele trabalha. Certamente, quando nós lemos depois a Bíblia, nós vemos que Jesus mais tarde, ao voltar ali, teve milhares de pessoas a seus pés por 3 dias. Jesus deixou ali, naquele lugar, pregando no seu lugar, uma pessoa que não tinha ouvido nunca um sermão de Jesus, não tinha conteúdo para falar, como os discípulos, por exemplo, mas ele deixou alguém que era um testemunho vivo do poder de Jesus na sua vida. Quando aquele homem falava de Jesus, ele falava com o poder e a autoridade de quem havia sido transformado verdadeiramente pelo Mestre. Jesus quer usar você também. Não importa quem você seja, não importa que se sinta o menor de todos os homens, não importa que se sinta o mais incapacitado de todos, você pode ser um instrumento nas mãos de Jesus.
O som que se move no ar, na cor que o olhar reproduz, que vive a cantar na rota visível da luz. A pulsação no existir, a pulsação em viver, há movimento em Deus, meu Senhor. O pulso da vida é o amor. Na ida e vinda do mar, na pisa fagueira ao voltar, a brilhar nas nuvens que andam.
Deus amado, que o Senhor possa nos usar apesar de quem somos. Que o Senhor possa tomar nas suas mãos cada um dos seus filhos que agora, nesse momento, dedica a sua vida e o seu coração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Escreva agora para o programa Voz da Esperança e receba um estudo bíblico para você, sua família e amigos compartilhar a Palavra de Deus. Caixa Postal 374, CEP 17.010.970, Bauru, São Paulo. Caixa Postal 374, CEP 17.010.970, Bauru, São Paulo. Voz da Esperança, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.